agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Quero convidar você para meditar em um texto muito conhecido, que nos momentos mais cruciais nos remetem a uma reflexão, que está prescrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e verso 28, que diz: apenas a parte A. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite, ou esta disposição, foi do nosso mestre. Há alguns anos atrás, ele abriu os braços, diz: vinde a mim, dando referência que ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, nosso Criador. O mundo passa por muitas intempéries, por muitas situações escabrosas, mas ninguém quer saber de Deus. Porque servir a Cristo, nós temos que renunciar a nós mesmos. Servir a Cristo, nós temos que abandonar o nosso ego. Ser apenas associado a uma igreja, a uma denominação, não basta. Nós devemos renunciar o nosso eu. Jesus, em uma oportunidade, ele olha para os seus discípulos e diz: quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Esse termo empregado trata-se de renunciar o nosso eu, renunciar à nossa vontade, tomar as nossas bagagens, as nossas lutas, as nossas dificuldades de cada dia e seguir a Ele. Os cristãos que vivem o momento pós-modernidade conhecem um evangelho apenas de prosperidade, conhece o evangelho apenas de conquistas, conhece um evangelho muito superficial, enquanto o nosso Deus, o Criador Supremo, ele nos oferece uma vida assim, uma vida abençoada, em meio de tantas batalhas, em meio a tantas lutas, em meio a tantas aflições, ele nos oferece uma vida baseada em suas escrituras. Quando Jesus expressa "vinde a mim", a gente observa que ele fala para aqueles que foram oprimidos naquela época. Eu não sei o que você que me ouve neste dia está passando. Eu não sei o que você que acompanha nossas programações passa diariamente. Mas Jesus, nesta oportunidade, abre os seus braços e diz: vinde a mim. Vinde a mim, você que está desenganado da medicina. Vinde a mim, você que está desamparado no modelo social. Vinde a mim, você que aparentemente enxerga seus problemas insolúveis. Vinde a mim, você que seu casamento está destruído. Vinde a mim, você que seus filhos não te obedecem e nem te dá ouvidos nenhum minuto a mais. Esse Jesus, que você conhece apenas por ouvir falar. Esse Jesus, que você conhece apenas nos programas televisivos, nos programas radiofônicos. É esse Jesus que você conhece apenas pelas ministrações bíblicas que amassageiam seu ego. Esse Jesus tem muito mais a te oferecer. Mas ele te propõe um desafio: negar-se a si mesmo. E o interessante que quando falamos em negar a si mesmo, ou negar-se a mesmo, nós não conseguimos atender isso na prática. Isso é impossível aos olhos do ser humano. É, tem que ter uma vida dedicada, uma vida plausível na palavra. E é esta palavra que transforma, é essa palavra que regenera, é essa palavra que traz vida, é esta palavra que traz confiança. E a própria palavra, o próprio Cristo, ele deixa em outro trecho escrito o seguinte: conhecereis a verdade, e a própria verdade vos libertará. Não existe libertação se não conhecer a Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Quem é o caminho? Cristo. Quem é a vida? É Cristo. Quando se despojamos das nossas vontades, temos a certeza que seremos abençoados. Passaremos por dificuldades? Sim. Passaremos por intempéries? Sim. Passaremos por lutas que aparentemente são insolúveis? Sim. Ser crente não é ser blindado dos problemas, só com uma única diferença. Com a única diferença bem notável é que temos Cristo. É nessas horas que podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eis-me aqui. E Ele, nesta oportunidade, faz um chamado. Qual é o teu comprometimento com esse chamado? E qual é este chamado? Servir a Deus vai além, como já predisse, de uma credenciabilidade de uma associação religiosa. Servir a Deus vai além de tudo isso. Uma qualidade que Jesus nos ensina é saber ouvir, é saber servir. Muitas pessoas querem ser grande na obra de Deus. E esse mal, esse vírus, não é de hoje. Os discípulos chegaram para Cristo e disseram: quem será o maior no reino de Deus? Jesus pega uma criança que estava na redondeza. Chego a imaginar que é uma criança de um discípulo. Ele coloca em seus braços. Ele diz: quem tiver o coração de uma criança, ou ser como uma criança, este será grande no reino de Deus. Muitos pegam esse trecho para elucidar quando se trata de culto infantil e vai além disso. Quando Jesus diz, você tem que ser como criança, ele quis dizer, você tem que não ter maldade, você não pode ser maldoso na obra de Deus, ser ambicioso. Eu quero ser pastor, eu quero que todos me sirvam, eu mando e todos me obedecem, não é por aí. O pastor deve ser o exemplo. E o interessante é que Jesus, olha, quem tiver a capacidade de ser como uma dessas crianças, ou coração igual de criança, será grande. A nobreza não está no cargo eclesial. A nobreza não está simplesmente em uma posição na sociedade. Uma nobreza está nas suas atitudes. Uma nobreza está simplesmente no seu comportamento modificado. Somos seres humanos? Somos. Somos propensos a erros? Somos. Erramos? Erramos, óbvio. Fomos gerados do erro. Viemos do pecado. Agora, tratando-se de acertos, Jesus está aqui como um bom advogado. Ele está aí ao seu lado, esperando você dar uma oportunidade para ele modificar a sua vida. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus sobre a sua vida. Ó meu Deus e meu Pai Celestial, nesta hora chegamos à Tua presença. Sabemos que somos falhos e pecadores. Não somos dignos de nenhuma graça do Senhor. Sabemos que o pecado, ele nos cerca. Sabemos que os erros são iminentes. E neste dia, ó Pai, elevamos apenas a nossa voz. Não conseguimos olhar para o alto em sua direção, porque somos pecadores. A nossa cabeça, meu Deus, ela fica inclinada como vergonha, como alguém que não tem justificativa para pedir algo. Mas, Senhor, eu me intrometo à Tua presença, através do nosso companheiro Espírito Santo, para Te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Perdão, meu Deus, porque não existe graça sem reconhecimento. Sabemos, ó Pai, que a palavra graça se traduz em favor.